Rock Lee contra o Gaara.
Nossa, é a melhor luta que tem, né?
Rock Lee contra o Gaara com a música do Linkin Park.
Ah, você tá falando de AVM, né?
E você gosta de brigar na rua?
Não, não
eu
gosto.
Eu também não gosto, não. Mas eu gosto de filme de luta.
Filmes de luta, bastante.
Você gosta de filme de luta? Você gosta de filme
eu
de
gosto.
Luta? Eu gosto de filme de luta.
Depende do filme, né?
Depende do filme, mas geralmente são filmes bons.
Geralmente são filmes bons.
Filmes que te empolgam, que te dão aquela vontade de socar
a
cara da galera.
Tem uma historinha da hora por trás, às vezes.
Mesmo? Mas nós temos que falar, não brigue na rua, cara.
Não brigue. Não, não brigue em lugar nenhum, né?
Em lugar nenhum,
é. Não é pra brigar com ninguém. Pra quê?
Se você for uma pessoa profissional, estiver lutando no ringue, aí beleza.
Ganhando uma grana pra brigar,
se
aí tudo bem.
Ganhar uma grana, né? Mas não faça isso. Violência nunca é resposta.
Não é resposta pra nada.
Mas para o filme, no filme, na sétima arte, em que as pessoas não se batem de verdade, às vezes...
Às vezes...
Aí
às
é legal.
Às vezes rola um soquinho, escapa ali, né?
Aí é divertido de assistir, é por isso que hoje nós vamos falar sobre filme de luta.
Filmes de luta, Ed. Mas primeiro nós vamos falar daquela notícia que assim, a gente sempre tem que dar, né? Tem que seguir a gente, cara. Tem que se inscrever no nosso canal, tem que ir lá pro Spotify também, se inscrever aqui, ó. Só apontar sua câmera pra isso aqui, ó. Esse código e você vai direto lá pro Spotify. E tem que se inscrever nos nossos... Não, rede social fala no final. Depois nós volta com a rede social.
Mas é isso aí. Então vamos começar com o primeiro filme. Nós vamos começar já com um clássico. Quando
clássico.
Você pensa em filme de luta, você lembra de um
Acho
personagem.
Acho que todo mundo vai lembrar agora. Todo mundo. A cabeça de todo mundo agora fez... Ah, pronto, né? Agora
aí
você
já acabou,
jogou
né?
na cara de todo mundo.
Estamos
quem
falando
é, né?
de Rocky.
Rocky, o lutador. Não, não
um
é um lutador.
Lutador.
Um lutador.
Ele não é o lutador, ele é um lutador.
Lutador,
porque ele é qualquer um, ele é um lutador.
Ele é um lutador.
Depois ele vira o lutador, mas ele é um lutador. Apenas um. É o filme... É um dos, eu acho que é o mais clássico filme de luta.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Temos outros que tem, são parecidos ali, mas...
Acho que é o primeiro que tem essa premissa de botar luta com uma coisa de crescimento de vida. Assim,
é,
né?
exatamente, cara.
Acho que é, né? Não sei se eu... Ah, acho que é de 70, que... 76 esse filme também, né?
Filme de 76. 76.
É, então, esse, nossa.
Cara,
esse filme
e
é
olha, eu vou falar pra você, tem muitos filmes que, das antigas que você assiste hoje e é difícil.
É.
Mas Rock não.
Não, Rock não.
Rock até hoje você assistiu um filme incrível, cara.
Acho que Rock vai ser eterno, assim, de
Exatamente.
Um filme que qualquer época que você assistir, você vai sentir alguma coisa vendo ele.
Ele foi indicado a 7 Oscars e ganhou o melhor filme, melhor direção e melhor edição. Ele ganhou o filme da noite, a premiação da noite.
Cara. Melhor filme. Eu vi quando eu tava vendo falar desse filme aí, eu vi eles recebendo o Oscar lá, o Stallone.
E, cara, ele é dirigido por John G. Avildsen, que fez Karate Kid, cara.
Ele fez toda a trilogia, velho.
Exatamente.
Ele fez a trilogia do Karate Kid.
E ele fez também o Rock 5, Rock depois 5. Ele voltou pro Rock 5.
Que é meia louco, Rocky.
Mas nós temos o Sylvester Stallone como o Rocky, a Talia Shire como a Adrian, o Burt Young como o Polly, o Carl Weathers como
Apollo
o
Creed,
e o Burgess Meredith como Mikey.
Mikey.
Esses são personagens clássicos que permaneceram ali nos 4 primeiros filmes do Rock, né?
É.
Depois do 5º em diante muda um pouquinho.
Muda
mas...
um pouco, mas o nome tá aí até hoje, é, né? O Creed tá aí vivendo Creed. Até hoje, né? Nos corações, que ainda é a continuação da história do Rock, né, meu?
Exatamente.
É a história do Creed, né?
Deixa eu falar uma sinopse aqui rapidinha. O Rock Balboa, um lutador de boxe medíocre que trabalha como cobrador de um agiota. Ele tem a chance de enfrentar Apollo Creed, um campeão mundial de pesos pesados, que teve a ideia de dar a oportunidade a um desconhecido para ganhar publicidade. Mas Rocky decide treinar de modo intensivo, sonhando apenas em terminar a luta sem ter sido nocauteado pelo campeão.
Esse filme tem uma história muito boa, né, cara?
É uma história de superação, porque ele era um cara que ele lutava apenas para ganhar um troquinho, né? Então, ele não levava a luta a sério.
Não, era só pra divertimento, né? Ele se divertia ali, né?
Ele, sim, fazia...
Luta clandestina, às vezes, uns negocinhos ali, né?
E o que ele fazia também era cobrar as pessoas, né? Porque, cara, ele era um cara grande, forte, né? O garanhão italiano,
o
né?
Garanhão
ele era um
italiano.
Cara grande. Então, cara, ele não vivia uma vida fácil,
não.
Né? Ele vivia uma vida, assim, de, meu, trabalhar hoje para comer hoje e amanhã a gente vê o que que é, né? Que vai dar. E ele era um cara assim, sempre foi um cara de coração bom.
O Rock sempre quis passar bondade pra todo mundo, todo lugar que ele tava, né?
Engraçado que mesmo ele sendo um cobrador de um agiota...
Ele era bom.
Exatamente.
Você vê bondade na cara dele, né?
Ele é até meio infantil, assim, né, cara? Ele tinha uma coisa meio crianção, né? O jeito que ele se relacionava com a Adrian ali no começo, assim, todo pompão então, ali, cara. O jeito que ele se relacionava com o cachorro dele. Sim. Também. Você via que ele era um cara muito carinhosão, assim, sabe? É um cara, meu, um personagem muito carismático. Você sempre vê o
melhor lado das coisas, né? Nunca tem uma coisa que vá abalar ele ali, assim, né?
E sem falar de toda essa motivação dele de resistir ao campeão.
Resistir ao campeão, né? Essa que era a premissa dele.
Ele não queria vencer, ele queria permanecer.
Ele quer ficar ali os 12 rounds, não sei se era 12 rounds na época, não lembro. Os 12 rounds em pé com o campeão mundial, né? Que ia ser uma coisa muito grande pra ele, né? Pra um lutador, pra um cara cobrador de agiota, de repente, segurar o campeão mundial de boxe. A premissa do filme é excelente.
E é uma premissa muito simples também.
Simples, exatamente.
Porque ele não fica indo pra outros personagens, não sei o quê. Tipo assim, meu, é o Rock. Você vai ver a história do Rock.
É a história dele, né?
É a história dele. Daí você tem outros personagens
dos seus personagens ali, que vai construindo uma família, né? Quase, né?
Então assim, se você gosta do Creed, dos mais novos, e você gostou do personagem do Rock, ou até mesmo se você não gostou, mas você tem que ver.
Tem que ver.
Da onde saiu tudo isso, a origem. Do Creed, do Rock, meu, é incrível, um filme sensacional. Não é mesmo?
Quem tá vendo o Creed aí, né? O segundo filme já tem uma pegada que vai voltando um pouco pra trás,
sim,
né?
Verdade.
Que já tem um conflito, né?
Eu vou falar algumas curiosidades, porque esse filme tem umas curiosidades legais.
Tem,
cara.
Bastante coisa.
O Stallone,
o Stallone, né?
O Stallone tinha $106 no banco e não tinha carro quando ele conseguiu vender o roteiro para os produtores do filme por $350 mil. O Stallone escreveu esse filme, né? E ele só aceitou vender o roteiro com uma condição, se ele estrelasse o filme. Isso fez com que o orçamento fosse cortado pela metade, porque eles não queriam apostar tanto em um filme que ia ter um ator que ninguém conhecia.
Que ninguém conhecia, né?
Né? Então, o orçamento final foi de $1 milhão. Isso, pra época, é muito... Até hoje é pouco, né? Mas pra época, pelo amor de Deus, é muito pouco.
Não, pra época, devia ser... Eu acho que na época, às vezes, acho que é até mais dinheiro, pra falar a verdade. É. Porque o dinheiro, ele vai se desvalorizando ou valorizando, né? Conforme o tempo vai passando, né?
Mas, cara...
Mas cortado pela metade, porque eles não queriam... Porque eles que não queriam pagar tanto pra uma pessoa não famosa. Imagina, se eles iam pagar 2 milhões se tivesse um famoso fazendo filme. Então, acho até que é bastante dinheiro.
Verdade. E o custo final foi de $100 mil a mais. Então passou um pouquinho, mas aí...
O Stallone teve que tirar desses 300 mil aí que ele...
Os produtores...
Que ele é produtor também, né?
Os produtores tiveram que tirar do próprio bolso pra colocar no filme, porque não tinha. E o Stallone tava pensando em vender o cachorro dele.
Que é o cachorro que aparece no filme.
O cachorro dele, né? O Butkus. Ele, cara, não tinha como alimentar o cachorro. Ele falou assim, meu, eu vou vender o cachorro.
Tava no fim mesmo do dinheiro ali,
exatamente,
né?
Mas ele resistiu, cara.
Ainda bem, né?
E colocou o cachorro no filme.
E as histórias, elas parece que é pra acontecer mesmo, né?
Sim.
O cara tinha um roteiro, vendeu o roteiro, fez um filme, ganhou um Oscar depois de melhor filme, cara. Ele não tinha nada, ele não tinha $106 que tinha na conta dele.
Cara, olha,
você vê, as coisas é pra acontecer. A história do filme se completa com a história dele, né? Parece que se junta com a história dele, né? Na época, né?
Verdade.
Do Stallone, né?
E pra vocês verem como não teve muito orçamento mesmo, todas as cenas que eles filmaram na Filadélfia tudo sem permissão.
É sem permissão, né?
Os caras fizeram um estilo guerrilha mesmo, câmera escondida.
Você vai correndo e filma rápido, você vê alguém que vai atrás de você, já tem que sair fora, né?
Sem permissão nenhuma, isso é muito doido, cara. E eu escrevi também que o Stallone e o Carl Weather, que é o...
O Apollo, né?
O Apollo, eles se machucaram de verdade durante as gravações da luta final. O Stallone machucou as costelas e o Carl machucou o nariz. Então, assim, obviamente que isso você vê hoje, é meio tosco o jeito que eles lutam lá, porque parece que não encosta, meio tipo, comparado com o Creed, né? Mas o filme é muito bom pela história, não é muito pela ação, assim, sabe? Porque
não,
o filme
a história
tem duas lutas só no filme,
É, lá no finalzinho, né?
Lá no final, então o filme é inteiro a história do Rock.
É, sabe? Você vê a evolução dele, né? Como pessoa, como você mesmo falou, ele parece meio bobão no começo, né? Sim. Então você vê a evolução dele como pessoa com o Mickey, com todo mundo que tá ali em volta, dele treinando, do jeito que ele tem que treinar, né? Porque ele não tem condição nenhuma. Das pessoas na Filadélfia, né? Vendo que ele tá ali se esforçando mesmo, porque ele quer tentar ganhar. Ele chega a achar um ponto que ele pode ganhar, né?
É verdade.
Ele chega a pensar num ponto que ele pode ganhar do cara, né? Uhum. Porque as pessoas, ele começa a criar uma família em volta dele, né? Verdade. Então essa que é a história do filme. A luta é só uma coisa que vai acontecer no final ali.
É. E essa construção do personagem é muito legal.
Nossa, muito legal.
É um personagem clássico.
O roteiro é excelente. O Stallone, ele arregaçou nesse roteiro mesmo.
É uma história incrível e vale a pena ver os outros também. Sabe?
Aposto que surpreende muita gente que não conhece o Stallone, saber que ele escreve também roteiros. Mercenários, por exemplo. Foi ele que escreveu os primeiros, ali
Exatamente. Mas isso aí, a nossa parcela de filmes clássicos de luta, não poderia faltar Rock.
Rock
Balboa, Um Lutador.
Um Lutador.
Agora vamos para o segundo filme, que é a nossa parcela de filmes cult.
Cult.
Cultizeira.
Esse é cultizeira.
Não que Rock não seja cult também, né?
É, com certeza. Mas esse é um filme cult que foi, tipo, totalmente ignorado, né? Por todo mundo, assim, na academia lá, vamos dizer assim, no cinema lá nos Estados Unidos, né?
Sim. Mas, hoje em dia, como eu disse, é o status de cult. Putz. Todo mundo que é meio cultizeira aí, curte um filme.
E a gente não podia falar de filmes de luta e não falar de Clube da Luta.
Que filme que deu pra falar de luta e falar de Clube da Luta.
Mesmo a luta sendo uma coisa à parte também dentro da história, como é o do filme do Rock, né? Porque a história mesmo se passa toda por trás do que é o clube, né?
Verdade.
O clube é só o início.
Sim. É, o filme é de 1999. Ele foi indicado a um Oscar de efeitos e edição de som.
Edição de som.
Mais nada. E ele é dirigido pelo David Fincher, que fez Garota Exemplar, Seven e A Rede Social. Então é um diretor muito reconhecido.
Ele é reconhecido pra caramba.
Né? Mas esse é um filme um pouco mais antigo, né? 99, então...
Ele ganhou um Oscar pela Rede Social, né? Acho que foi o melhor filme da Rede Social.
Exatamente. No elenco temos Brad Pitt como Tyler e o Edward Norton como Jack.
Jack. Narrador. Eu chamo ele mais de narrador do que
narrador,
Jack.
Narrador. Ele é um narrador porque...
Porque ele não tem nome quase,
ele
não
tem nome.
Tem vários nomes, mas ele não tem nome, né?
Sim. Mas
o Jack é o que mais aparece.
Sim, sim. Bom, mas vamos lá. O Jack, ou o narrador, ele tá ficando cada vez mais insatisfeito com a sua vida medíocre. Pra piorar, ele tá enfrentando uma terrível crise de insônia. Até que ele encontra uma cura inusitada para sua falta de sono ao frequentar grupos de autoajuda. Lá ele conhece o Tyler Durden, que o apresenta para um grupo secreto que se encontra para extravasar suas angústias e tensões através de violentos combates corporais.
Fight Club eu acho que é um dos melhores filmes, assim, né, mano?
E na verdade a gente nem deveria estar falando desse filme, porque a primeira regra do Clube da Luta é
não falar sobre o Clube da Luta.
Exatamente, cara. Eu acho que você já viu esse filme, né?
Com certeza, porque, certeza.
Não, mas se você não viu, é um filmaço.
Assista, é um filmaço.
Filmaço, cara. E eu escrevi aqui que ele mostra muito além do sangue, da violência, né?
Com certeza.
Ele é uma visão muito crítica do nosso sistema de consumo, do capitalismo ali, né?
Na verdade, ele é um filme que... A história dele mesmo é sobre isso, né?
Sim,
é pra mostrar como o mundo é capitalista e como a gente tem que fugir desse mundo, né? O Clube da Luta é só um meio de recrutar pessoas, vamos dizer, né? Pelo que eles querem fazerem na história, né?
Sim. E, cara, atuações, hein?
Que
atuações maravilhosas.
O Edward Norton está espetacular nesse filme. Brad Pitt
também.
Helena Bonham Carter.
Temos muita gente foda.
Muita gente foda.
E, cara, eu coloquei também que é um filme muito surpreendente, assim, ele não é previsível.
Não.
Porque você vai vendo as coisas acontecendo, se desenrolando na sua frente, você não pega.
Não pega.
A primeira vez que você vê, você não vai entender, não é previsível. O plot, porque tem um plot muito forte no final do filme, e daí você fica, caralho, como assim, eu não sabia disso, não percebi, aí...
Primeira vez que eu vi esse filme,
eu falei, caralho...
Como assim, cara?
Né?
Ele não te dá nenhuma pista que é aquilo, né, que vai acontecer, né?
Não tem como, cara.
Não tem pista nenhuma, ele é muito... A edição do filme e tudo é muito bem, muito perfeito, né?
Sim. E, cara, o legal é que... Ele tem até umas piras que quebram a terceira parede, a quarta parede ali, né? Que, o, é, que, ele, quando, é, que é quando o personagem fala diretamente com o espectador ali, né? E é muito legal isso. Muito legal. Muito.
Eu acho muito massa. Eu acho muito massa quando quebra essa quarta parede.
O filme é muito filosófico também, né? Ele tem umas frases que eu até anotei aqui. Olha só. As coisas que você possui acabam possuindo você. Putz, cara. Isso é muito massa. Muito genial, cara.
É, você fica obcecado, né? Pelas coisas, né? Verdade.
Se você acorda em um lugar diferente, em uma hora diferente, pode acordar sendo uma pessoa diferente? E aí?
É, mas o filme é pra isso, né? É pra te... É pra... Pra cutucar as pessoas mesmo. Sim. Pra as pessoas começar a pensar, né? Uhum. Você não tá consumindo demais uma coisa que você não deve, que você não precisa?
Não precisa.
Você não tá comprando coisa demais que você não usa, tá aí guardada?
É.
Você fica com esse negócio na cabeça quando você termina de ver o filme. Eu falo assim, meu...
Você já repensar tá a minha vida, né? Tem uma outra frase também que eu gosto muito, é apenas quando perdemos tudo que somos livres para fazer tudo.
Essa é boa mesmo, hein?
Boa, né? Olha
essa
só.
Essa é boa.
É uma frase que dá para tatuar essa frase, cara.
Essa dá para tatuar mesmo.
Não é mesmo? Então, ó. Se você quer ver frases de impactos, boas atuações, um roteiro imprevisível...
Imprevisível.
Clube da Luta.
Clube da Luta.
Né? Eu tenho só uma curiosidade aqui. O Chuck... Palahniuk. Ah, é difícil, né? O Chuck, ele escreveu o livro, porque esse filme é baseado em um livro, após ser agredido em uma viagem de acampamento. Ele disse que quando retornou ao trabalho, nenhum de seus colegas de trabalho perguntou o que havia acontecido. Porque isso ia exigir um nível a mais de conexão. O que seus colegas simplesmente não tinham e não se importavam. Isso acontece no filme.
É o que acontece com o personagem,
é,
né?
É, porque...
Ele chega toda hora sangrando.
Ele chega todo arregaçado e ninguém pergunta pra ele.
Nem o próprio chefe. O próprio chefe só fala assim, ah, por que você tá assim? Ah, não, faz o relatório e sai.
Ninguém se importa com ele.
É que ninguém... Continuando falando, é a premissa do filme. Ninguém se importa com nada, só se importa com coisas.
Exatamente.
Ninguém se importa com pessoas, né? Se importa com coisas.
Cara, um filmaço... Que tem a questão luta, né?
Porque tem a questão luta, exatamente.
É muito importante a questão da luta, do clube da luta em si. Ele é muito...
O clube sem o clube da luta, nada do que se acontece no filme teria se desenvolvido, né?
E é um filme, assim, que você tem que assistir e dá pra assistir várias vezes, porque é um filme que...
Jared Leto também nesse
filme. Jared Leto tá nesse filme. Várias vezes. Todas as vezes que você for assistir, você vai pegar um negócio diferente.
Você vai pegar um negócio diferente. Porque é um negócio que... Muitas pessoas passam por isso, né, meu? Esse negócio moral, né?
Uhum.
De saber se você tá fazendo. E sempre que você vai ver esse filme, você pega um negocinho, vai lá e pega outro negocinho.
Eu diria que é um despertar.
Assim, é um despertar.
Despertar pra você pensar, cara, consumismo exacerbado aí da sociedade capitalista. É isso aí. Bom, essa é a nossa parcela de filmes cult. Agora vamos para o filme blockbuster. Nossa, cara, um filmaço que a gente viu faz pouco tempo também. E... Filme da Marvel?
Filme da Marvel.
Que filme da Marvel que tem luta? Todos.
Todos.
Não, mas um filme que é quase que sobre luta. Só um.
Sobre luta e sobre uma cultura que tem luta, assim, muito...
Kung Fu.
Kung Fu dentro dela, né? Muito cravada dentro, né?
Estamos falando de Shang-Chi, de 2021, cara. Dirigido pelo Destin Daniel Cretton. Não sei o que ele fez a mais.
Clinton, também não.
Não tem mais
não
nada.
Não procurei nada.
No elenco temos o Simu Liu como o Shang, ou
o Shawn.
Né? Isso é uma piada muito boa no filme.
Esse não, muito bom.
Temos a Awkwafina como a Kate.
Mano, Awkwafina, eu achei o nome dela assim, espetacular.
Awkwafina, cara. Awkwafina. E ela é uma atriz que tá bombando
Caramba, velho. Ela é muito engraçada.
Ela é muito engraçada,
muito engraçada.
Temos o Ben Kingsley como o Trevor. E o Tony Chiu Wai Leung como Xu Wenyu. Xu Wenyu.
Mandarim, pode chamar ele de mandarim.
Ou mandarim, né? E o que eu achei muito legal é que eles pegaram atores chineses pra fazer o filme.
Então, esse filme ele é tipo um Pantera Negra chinês, né? Porque eles fizeram a mesma coisa. No Pantera Negra teve muita cultura negra assim, envolvida e tudo.
Né?
Foi tudo direcionado pra isso, né?
É.
E o Shang-Chi também. É chinês? Então, vamos falar da cultura chinesa.
Os primeiros minutos do filme, assim, os primeiros. Que eu até anotei aqui. Os primeiros minutos do filme, ele é inteiro falado em chinês, cara.
É inteiro falado em chinês, exatamente. É maravilhoso, é maravilhoso. É
muito legal isso, bonito. Cara. A localização ali dos personagens é muito boa. E a sinopse: o Shang-Chi é o filho do líder de uma organização criminosa poderosa. O rapaz foi criado desde criança para ser um guerreiro, mas decidiu abandonar esse caminho e fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, Tudo isso muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos e se vê forçado a enfrentar o seu passado. Né mesmo? Meu,
Shang-Chi.
Eu acho que...
E é um filme que tem luta o
tem muita
tempo
luta,
todo, né?
E é aquela luta assim, a la Jack Chan mesmo.
Que foi uma coisa que eu senti falta nesse filme.
É, podia ter o Jack Chan.
Cara, o Jack Chan... Podia ser qualquer velhinho ali na meia ali pra fazer. Ali, nossa, ia ser muito perfeito essa
Marvel. Mas eu acho que eles pensaram. Eu acho que deve ter tido algum
conflito. Uma conversa? Será que teve uma conversa pra isso acontecer?
É possível, cara.
Pode ser que ele apareça em outras, uma sequência aí.
Pode ser, né, cara?
Eu acho que Shang-Chi vai ter sequência, pelo que a gente viu ali. Acho que vai ter.
Vai
ter sequência.
Tem até no título lá, Shang-Chi vai voltar, lembra?
É.
Então vai ter uma sequência.
É, ele vai estar na sequência da MCU aí também,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Com certeza, ele virou um grande herói aí no meio disso aí tudo, né?
Eu gostei como eles conseguem colocar o mundo urbano mesmo ali deles com o mundo
com a
místico,
fantasia, né?
Assim, sabe?
É.
Da toda a fábula chinesa, e tem até o Shenlong, e, meu, e muitos elementos.
Todos os elementos, quando eles estão no mundo lá deles, lá, é tudo relacionado à cultura, a fábula que tem na história chinesa, né? Muito, muito bem feito. O Shenlong, os leões, dragões, será que era aquilo?
Sim.
Leões, né? Leões chineses lá, grandão, né?
Eu achei legal também que o diretor, ele dosou bem, assim. Ele foi desenvolvendo os personagens aos poucos, colocando um pouquinho ali, desenvolveu o Shang-Chi, a Kate também. Que você fica pensando, será que vai ser um casal? Será que não vai ser? Eu interpretei que não é um casal.
Eu também acho que não, são amigos.
Eles são, tipo, best friends ali. E é muito legal isso, sabe? Tipo, a amizade.
Os personagens da MCU que tem já, né? Que aparecem são bem legais também.
Então, ele toma o tempo ali pra desenvolver. E eu achei legal, porque não ficou apressado.
E é um tempo bom. Não é um tempo. E é um filme que passa rápido, mas é gostoso, né, cara? Gostoso demais de assistir.
Cara, e aquela cena de luta no ônibus, cara, no começo do filme? Meu, sensacional, cara. E o cara grandão lá, ele é o inimigo do Creed, no segundo Creed.
É verdade,
né?
Olha
só, referências aí, filme de lutas.
É verdade.
Então,
inimigo.
Inimigo, né?
É o vilão.
O oponente do Creed. Mas
ele mesmo.
É uma sequência de luta maravilhosa.
Maravilhosa.
Vai pra lá e vai pra cá.
Cena, né? Fora a luta, toda a cena, né?
Toda a construção da sequência.
Acontece em São Francisco, né? Aquelas descidas muito loucas.
Nossa, é muito bem feito, cara. E, meu, falar de novo da representatividade asiática, né, cara? Que, assim, o MCU, o universo cinematográfico da Marvel, sempre foi muito criticado no começo por não ter muita representatividade de qualquer outra etnia, né? Era sempre assim, cara branco, mulher branca, sabe? Só. E aí agora eles estão reparando isso daí, né?
Eles tinham que reparar, né? Sim. Porque na primeira fase lá, primeira não, né? Porque já era quarta.
Até o primeiro Vingadores ali,
não tinha nada. Depois que veio o T'Challa, veio algumas coisas acontecendo. A Viúva Negra.
Agora temos Shang-Chi.
Tem o Shang-Chi.
E vai ter vários outros também. Então é muito legal isso, cara.
Exatamente.
Porque tem herói pra todo lado nos quadrinhos. Então
Exatamente.
Eu acho super legal eles estarem fazendo essa inclusão agora, não é mesmo?
É.
Muito bom mesmo. E, cara, algumas curiosidades. Poucas curiosidades, mas temos algumas. É o primeiro papel do ator chinês Tony Chiu no cinema americano. Ele fez o Mandarim. Ele é o cara do filme. Ele é muito bom também. Eu gostei muito dele no filme. Assim, ele manda muito bem. Ele não sabia nada sobre o Mandarim nos quadrinhos e optou por não pesquisar nada sobre o personagem e criar sua própria interpretação.
Seu próprio Mandarim.
O Mandarim.
Interessante.
Porque a gente teve o Mandarim lá do Ben Kingsley no Homem-Aranha... No Homem de Ferro
3.
Que é uma porcaria, falar a verdade.
É que ele não é o Mandarim, né? Ele é um ator que foi contratado pra fazer o Mandarim pra dar uma ideia que era, que era essa organização criminosa, os Dez Anéis, né?
É, exatamente. E agora a gente vai ver o Mandarim de verdade.
E na história em quadrinho, os anéis são anéis mesmo.
Eu achei muito legal os anéis serem pulseiras.
E no filme são uns braceletes, né? Então
e,
muito legal.
A parte
legal.
Visual desse filme é maravilhosa,
maravilhosa.
Toda a computação
gráfica. A luta
gráfica
deles
ali.
Dois no final é muito
Nossa,
louca.
Nossa, é muito massa, cara.
E quando estão lutando... Quando ele, o Mandarim, tá lutando com a mãe do... Parece muito Tigre e o Dragão, né?
Tem muita referência de Tigre e o Dragão,
Tem referência... É um filme chinês clássico,
exatamente.
Né? O Tigre e o Dragão, né?
Cara, tem referências a vários outros filmes também. A Kung Fusão.
Kung Fusão, exatamente.
Tem muito. E Matrix, cara. Matrix é. Também tem essa referência.
Matrix.
E muitos outros filmes do Jack Chan também tem. A cena de luta é totalmente inspirada,
a
né?
A parte do bambu lá, né, mano?
Sim,
é muito Jack Chan aquilo,
muito
né?
Jack muito Jack Chan. Muito Jack ele Chan. Vai caindo, ele volta. É. Nossa, cara, é bem legal.
É muito, muito Jack Chan.
Então é um filme que ele presta muito bem essa homenagem Sim. ao cinema chinês.
Ao cinema chinês, à cultura chinesa,
cultura
né?
chinesa, do Kung Fu e tudo mais. Aquela coisa de luta super rápida. E
espero
eu adorei
ver mais,
o filme, cara.
Eu também. Adorei. Espero ver mais disso na MCU. Mais coisas culturais, né?
Exatamente.
Mais histórias culturais aí. Que tem muita coisa. Muita tem muito coisa. Personagem aí de muito lugar que vai ter muita história, né?
Exatamente. E isso aí. Essa foi a nossa parcela de filmes.
Filmes de
blockbuster.
Luta, blockbuster.
Novos também, né? Mesmo? Então, ó. Temos três filmes excelentes. O filme clássico, Rocky. O filme cult, Clube da Luta. E o filme blockbuster Hollywood.
Novo.
Shang-Chi, né, pra você escolher os filmes. A maioria deles aí já tá disponível.
É, só o Shang-Chi, eu acho que você vai ter que ir no cinema assistir, ou na Disney Plus.
Disney Plus vai sair daqui a pouco também.
Tempinho aí, já vai sair já.
Exatamente.
Ou daquele jeito né? que nós nunca falamos aqui, mas tudo
bem.
Daquele
jeito que você sabe como é e a gente também sabe, mas não vamos falar sobre isso. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram de filmes da luta, filmes de luta desse vídeo maravilhoso que a gente fez pra vocês, é só deixar o like. Se você não gostou, deixa um dislike, então, não tem problema. Não comenta tem aí, problema. Ó, eu não gostei da cara de vocês, eu queria dar um soco na cara de vocês, porque vocês estão falando de filme de luta, eu quero dar um soco na cara de vocês.
Não sei,
tá. É, qualquer coisa, fala aí, mano, não tem problema. E se inscreve no canal, toca no sininho.
Ping.
E temos também TikTok.
TikTok.
Você acha que a gente não é tiktokeiro?
A gente põe uns pedacinhos do filme lá, um pedacinho do nosso podcast lá também.
Uhum.
E temos Instagram também, que também acontece várias coisas lá.
Exatamente.
É isso aí, gente.
Então, a gente se vê semana que vem.
Semana que vem. Falou?
Falou.
Até a próxima.
Até mais.